Muito bom dia, senhor Eduardo Vanin, bem-vindo.
Bom dia, tudo bem? Como é que estamos?
Tudo
Hoje azedo,
certo.
tudo vermelho.
Opa, tudo certo, Vanin. E aí eu te pergunto uma coisa, que você sempre traz com muito bom humor as suas análises aqui. Tem gente, eu falei que já tem gente te esperando com pergunta aqui no chat, mas aí a gente vai trazer ao longo da nossa conversa. E eu começo te fazendo uma pergunta. É, bem no seu estilo, na sua linguagem. Como é que tá o pagodinho dessa segunda-feira?
Pagodinho hoje tá mixuruca, viu? Tá bem azedo. O mercado todo caindo, isso já desde a semana passada, mercado acionário. E então nós temos um movimento bastante forte, começando pelas bolsas no Japão, mais de 12% de queda. Já vinham caindo desde a semana passada, com o BC japonês revertendo o seu ciclo de vários anos, mais de uma década, de juros real negativo e controle da curva de juros lá no Japão. Então ele começou a reverter todo essa forma de fazer política monetária. Então já vinha trazendo queda para as ações no Japão. O câmbio na os as moedas na Ásia, que o mercado estava vendedor, aí passaram a se valorizar como a reversão, trazendo até impactos para o Brasil. E agora nessa segunda-feira continua azedando, só que por outro motivo, que é o temor de que a economia americana já pode entrar numa recessão, quer dizer, um pouso não suave, né? Um pouso forçado, hard landing. E então agora nós temos um movimento de continuidade desse azedume, só que por outro motivo, que é talvez o Powell, o presidente lá do BC americano, tenha apertado o torniquete por muito tempo. Essa é a dúvida.
É, a gente tá até vendo aqui, eu tô abrindo a tabelinha aqui com as negociações, aqui na nossa home do Notícias Agrícolas. A gente vê soja, o milho, o trigo em Chicago, tudo trabalhando aqui em campo negativo, tudo no vermelhinho. Azedou mesmo o caldo, hein, Vaninho?
Azedou, a soja até estava subindo na madrugada, 8 centavos por aí, porque, como eu falei, as moedas na Ásia estão se valorizando agora. E o câmbio na China, bem importante para nós, para a soja, para as commodities. E o câmbio na China vinha apanhando, quer dizer, o yuan vinha se depreciando, chegou a bater 7,30, ali por volta de maio, que era a máxima desde outubro do ano passado, e agora acabou de romper os 7,10. Quer dizer, quanto mais baixo o câmbio na China, mais barato fica para eles importarem, por exemplo, soja. Essa madrugada melhorou a margem de esmagamento lá, e em torno aí de 5 a 7 dólares por tonelada, só devido a esse detalhe que é o câmbio.
E o programa de exportações dos Estados Unidos, Vanin, tá meio devagar ainda, tá devagar quase parando, ou tá pelo menos andando a conta-gotas?
Ah, tá andando a conta-gotas. Semana passada saíram 11 barcos reportados dos Estados Unidos, só que 36 no total, pensando só China. Só que 11 apenas saindo dos Estados Unidos, o resto todo do Brasil, safra velha e safra nova. Quer dizer, está andando, só que ainda a concentração da demanda é no Brasil, e precisa andar mais rápido, porque está muito atrasado. E senão é inevitável, o USDA tem que fazer suas revisões para baixo, no sentido de demanda para a soja americana. Eu já fiz algumas simulações. Então hoje o programa de exportação americana, ele é muito mais para uns 44, 45 milhões de toneladas do que para 49,7 que é o número do USDA. Então veja, tem aí uma diferença de quase 5 milhões a menos. E aí, claro, se nada acontecer, o programa americano não evoluir, aí o USDA vai ter que ir seguidamente cortando os seus números de demanda e mais estoque nos Estados Unidos, negativo para o Bushel.
E aí, Vanin, esse azedume todo no mercado externo, né, e principalmente quando a gente olha para as bolsas asiáticas, que foi o que você veio trazendo desde o começo, como que isso acaba resvalando aqui no mercado brasileiro, tanto na questão da precificação interna, quanto também na questão das exportações, já que a gente está vendo esse movimento de mais lentidão nos Estados Unidos?
Bom, é bem importante isso, importante para o produtor, especialmente para a safra nova, que ainda estamos pouco vendidos. Qual é o impacto no Brasil? O impacto é não só a alta do câmbio, o spot, semana passada fechou na máxima semanal, lá de 2000 e final de 2021, fechamos a 5,72. Vamos abrir aqui daqui a pouquinho, vamos ver. Portanto, não só subiu o spot, mas o dólar futuro, quer dizer, lá para 25, subiu mais ainda, subiu mais do que o spot. Isso se deve à curva de juros no Brasil, devido à inflação que está começando já a virar, estava caindo, agora ela começa a mostrar sinais de contaminação do próprio câmbio, nos IGPs, no IPCA 15. Então, começa a ter um movimento de. A curva de juros começa a ter uma inclinação maior e por isso nós já vamos tendo esse reflexo na rolagem do câmbio. Só para vocês terem uma ideia, na virada do ano, a rolagem do câmbio para um ano era de 17 centavos de real por dólar. Quer dizer, se fosse 5, o dólar para 12 meses seria 5,17. Agora já está 27 centavos. Se fosse 5, o dólar para 12 meses já seria 5,27. Portanto, isso contribui bastante com o preço da soja, do milho, para o ano que vem. Mediante um bushel que não para de cair, amigos, e o prêmio que deu uma estabilizada, mas não está compensando essa queda em Chicago, tem que ficar atento aí para a comercialização do ano que vem.
Ivanin, hoje, como a gente tinha comentado, né, que tem relatório do USDA sobre o acompanhamento semanal de safras. A gente tem já alguma expectativa de como deve vir esse relatório? Como é que está o andamento do clima lá nos Estados Unidos? Dá para esperar alguma intempérie climática? Como que tá as coisas? Como estão as coisas por lá? Perdão.
O mapa rodado hoje, ele mostra o seguinte: temos muito calor, estou até olhando aqui para ele agora. Temperaturas máximas nas planícies devem passar aí dos 40 graus, isso desde o Texas até as Dakotas. Mas vai ficar restrito ainda a essa região. Um pedacinho do estado de Iowa vai pegar também na parte mais oeste. Mas de forma geral, no meio oeste, na parte leste do cinturão, na parte central do cinturão e no delta, sobe, mas não tanto. E por isso, não, por enquanto, não temos nem queda nas condições, milho e soja, e também não temos preocupação do mercado. Hoje temos aí mais um levantamento das condições, esperado queda de um pontinho, um ponto percentual nas condições boas e excelentes, tanto milho e soja. Mas ainda caindo ainda fica aí perto dos 70%. Vai ficar aí 67 para soja, 66 para o milho, condições boas excelentes, o que é muito bom. Bem diferente do ano passado, por exemplo.
Ivaninha, a gente tem pergunta aqui, como eu disse, já tinha gente no chat te esperando aqui antes de você chegar.
Opa!
O Rodrigo Mendes, bom dia a todos. Vaninha, você vê a soja em Chicago chegando nos 12 por bushel até o final de 2024, tendo em vista a forte safra americana e os estoques de passagem?
Não, não, é pelo contrário. Não, eu não acredito em 12, a não ser que a demanda da China fosse muito grande, mas não é o que a gente está vendo. Estados Unidos, para voltar a subir o bushel, teria que estar vendendo muito mais, não é o caso. O clima americano até agora está indo bem, bem razoável. Então, eu não acredito em 12 dólares por bushel, não. E também não vamos ter El Niño, que provou-se bem mais prejudicial para safra como um todo do que o Laninha. Então, portanto, daqui até o final do ano não temos cenários, enfim, que possam trazer um bushel para 12. Só se alguma coisa muito diferente venha acontecer. E além disso, nós temos aí o mercado falando mais em recessão nos Estados Unidos, que também não é bom.
Ivaninha, para quem está te acompanhando por aqui e ainda não te acompanha nas redes sociais, não acompanha a Agriinvest, como é que faz para te acessar as informações da Agriinvest também?
Bom, vocês podem pelo Instagram, @agriinvest, pode acompanhar lá. E para a parte educacional, até para preparação ali para a certificação ANCOR de AgroSEM, vocês podem entrar lá no YouTube e digitar Grão Guru. Aí é só referente a conceitos, bem bacana. Então, siga aí.
Inclusive, Carlinha Mendes faz sempre lives, né, Vaninha? Acompanhando também essa
Aí.
questão da certificação, sempre com um especialista, né, da ANCORD, trazendo mais informações para quem quer ter mais dados a respeito da questão da certificação como analista, né?
Exatamente. E quarta-feira agora temos o último encontro, a última aula sobre esse tema. Foram quatro aulas. E aí agora a última aula nessas dicas que eu nessas aulas eu dou para o pessoal. Como se preparar para os assuntos que podem cair nessa certificação, tá bom? Quem quiser acompanhar também mais informações pelo X, pelo Twitter, digita lá Eduardo Vanin, vai ter também o que saiu na China, níveis de negócios, etc. No LinkedIn, da mesma forma, Eduardo Vanin pode entrar lá que também tem.
Ou seja, não tem desculpa para não acompanhar a informação de qualidade. Vanin tá em todas.
Aí.
Vanin, meu caro, muito obrigada pelo pagodinho de segunda-feira, dia 5 de agosto. A gente te aguarda segunda-feira que vem.
Se Deus quiser, um abraço a todos, boa semana.